para iniciar o questionário. Faz favor.
Muito obrigado. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado, Alexandra Reis, e o seu advogado. A primeira pergunta que tenho de lhe fazer, face aos acontecimentos de ontem, é se antes desta audição reuniu com alguém do PS, seja algum deputado, seja alguém do Governo.
Para responder?
Senhor deputado, não reuni com nenhum deputado de nenhum partido político, do Governo. Nem membro do Governo.
Para perguntar?
Muito obrigado. Estando esse ponto assente, gostava de começar por lhe perguntar, no contrato da CEO assinado em junho de 2021, foi a senhora Alexandra Reis e o senhor Ramiro Sequeira que o assinaram do lado da TAP. Confirma isto?
Para responder?
Confirmo.
Para perguntar?
Nesse contrato a que a Comissão teve acesso, o ponto 9.2 diz que há uma exceção ao regime de exclusividade que a lei exige e que a CEO pode estar no board das empresas Zero Avia e da Met Office, ambas do ramo da aviação. E eu pergunto-lhe se este contrato que acionou não viola o regime de exclusividade a que a CEO tinha de estar sujeita.
Para responder.
O contrato da CEO verte as condições que foram acordadas entre a CEO e a tutela e, por isso, todas as condições que estão naquele contrato são as que estavam refletidas nas condições que a CEO acordou com a tutela. Por isso, o que aconteceu na altura, a tutela setorial pediu à TAP para que redigisse um contrato para dar suporte àquelas condições comerciais que estavam acordadas, nas quais se incluía a possibilidade de a CEO estar representada noutros boards, noutras organizações, e a TAP o que fez foi, solicitando apoio jurídico externo, solicitou uma redação de um contrato que vertesse aquelas condições. Após isso, aquele contrato foi submetido à tutela, verificado, e depois disso então a CEO assinou o contrato e eu e o Ramiro Sequeira assinámos também, porque na altura éramos os dois elementos presentes na Comissão Executiva da empresa.
Para perguntar?
Mas há algum documento do Governo com essa autorização, com essa decisão?
Para responder?
Houve várias trocas de informação, nomeadamente por e-mail, mensagem e também reuniões para clarificar alguns dos pontos da redação do acordo, mas existe um ok à versão final do acordo.
Para perguntar?
Pelo que eu vejo aqui da lei, no artigo 20, número 3, a linha B, a única forma deste contrato não ser ilegal é exatamente se houver uma autorização, uma decisão do Governo. E por isto, não havendo nenhum documento formal de uma decisão do Governo, eu não percebo como é que o contrato pode ser legal. Ou, mais uma vez, é mais uma prática da TAP de haver muitas decisões com base em documentação informal. E o que eu lhe pedi, então, era se poderia enviar essa documentação informal, e que nós pediremos também à TAP, a esta comissão, porque do que eu já vi nós não recebemos nada dessa documentação.
Para clarificar, Sr. Deputado, há uma term sheet, isso não considero que seja documentação informal e a TAP terá essa informação. Eu já não estou na empresa e não tenho acesso direto a esse tipo de documentos, mas certamente que a TAP terá. E foram trocados e-mails nos quais as várias versões do contrato foram sendo clarificadas entre os advogados na altura que a TAP contratou e os advogados da CEO.
Para perguntar?
E a grande preocupação aí era então cumprir o Estatuto do Gestor Público, correto?
A grande preocupação aí era verter as condições acordadas pela tutela, todas aquelas condições, num documento jurídico que lhe desse suporte.
Para perguntar?
Certo, mas então tinha de cumprir o Estatuto do Gestor Público, esse contrato, certo?
Responder.
Na altura, o que foi solicitado aos advogados foi, de facto, que aquele term sheet fosse vertido num documento jurídico que lhe desse suporte.
Para perguntar?
Certo, mas este contrato tinha de cumprir o Estatuto do Gestor Público, certo?
Não tenho dúvidas quanto a isso, Sr. Deputado. Na altura, aquele foi o documento que os assessores externos da TAP entenderam que cumpria os requisitos de verter as condições daquela term sheet num documento jurídico que, naturalmente, deveria cumprir a lei.
Para perguntar?
Muito bem, a senhora Alexandra Reis exatamente deveria cumprir a lei, inclusive o Estatuto do Gestor Público, mesmo que não o queira dizer desta forma, e exatamente assinou esse contrato, e o que eu lhe pergunto é, sabendo então que era preciso cumprir o Estatuto do Gestor Público neste caso, porque é que no seu caso não se lembrou, ou tendo-se lembrado, porque é que não acautelou isso junto dos seus advogados?
Para responder...
Senhor Deputado, quando aquele contrato foi assinado estabelecendo todas as condições da referida term sheet num documento jurídico que os advogados recomendaram. De boa fé, naturalmente, tanto eu como o CEO interino da altura, o assinámos, crentes, sempre crentes, que cumpraria na íntegra todas as disposições legais necessárias. Não houve, na altura, uma discussão específica sobre o Estatuto de Gestor Público. Da mesma forma que, quando a TAP solicitou a minha saída da empresa, a formulação jurídica encontrada e proposta pelos advogados da TAP foi a de uma renúncia precedida de um acordo. E foi essa a formulação jurídica na qual eu, de boa fé, confiei, nos advogados da TAP e também naqueles que me representavam na altura.
Para perguntar?
A 29 de dezembro de 2021, o ministro Pedro Nuno Santos recebeu um e-mail seu a colocar o lugar à disposição. E eu pergunto-lhe porque é que, primeiro, pôs o seu lugar à disposição, poderia ser a custo zero, e passado duas ou três semanas estava a pedir 1,5 milhões de euros.
Para responder?
Senhor Deputado, no dia 29 de dezembro eu enviei um e-mail ao Senhor Ministro das Infraestruturas, ao Senhor Secretário de Estado Hugo Santos Mendes e ao Senhor Secretário de Estado do Tesouro da altura. Aquele e-mail dizia de forma muito clara que eu mantinha o meu compromisso e a minha vontade em continuar na empresa e a continuar a implementação bem-sucedida do plano de reestruturação, caso fosse essa a vontade de Suas Excelências. E porquê? Porque na altura houve uma alteração acionista na TAP SGPS e eu estava nomeada na TAP SA, o transporte aéreo, pelo acionista Estado. Tinha sido nomeada pelo acionista de Estado, mas tinha uma situação atípica, porque tinha, na SGPS estava nomeada pela HPGB. Sabendo eu que a HPGB tinha saído do capital da empresa, entendi que era ética e institucionalmente correto mostrar a minha disponibilidade para continuar a empresa até com ânimo reforçado, porque o plano de reestruturação tinha sido aprovado há muito poucos dias atrás, mas caso fosse essa a vontade do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado. Razão pela qual, se não fosse essa a sua vontade, eu estaria disposta naturalmente a sair da empresa. A sair da empresa? A sair, a colocar, a fazer uma renúncia àquele mandato.
Para perguntar, faz favor, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é só para repetir a questão muito rapidamente, porque eu há pouco já gastei tempo a perguntar três vezes a mesma coisa, é muito rápido. Era só para saber o que é que mudou então naquelas três semanas. Porque essa não foi respondida, é só isso.
Sim. Senhora Engenheira, se puder dar um esclarecimento mais claro ao Sr. Deputado, ficamos
eu não tive, não, eu não tive resposta a essa comunicação, não tive resposta e continuei a fazer o meu trabalho no dia-a-dia com o mesmo empenho e rigor. Semanas depois, a CEO informou-me que queria que eu saísse da empresa. Entendi aquele pedido, que confesso que talvez ainda não entenda perfeitamente, de forma muito clara, as razões que o motivaram, mas entendi que me estavam a pedir para sair da empresa. Não me estavam a pedir para renunciar a um mandato na SGPS, não estavam minimamente sequer mandatados pelo acionista, ou seja, houve um pedido, no sentido em que as razões que me foram apresentadas naquele dia foram relacionadas com o facto de querer reorganizar a comissão executiva. Esse é um cenário diferente. Pediram para sair da empresa.
Para perguntar.
Quando e como é que a CEO a informou, lhe pediu para sair da empresa?
No dia 25 de janeiro, numa reunião muito curta, a CEO explicou-me que queria distribuir os pelouros que eu tinha por outros membros da comissão executiva. Explicou-me que a área de recursos humanos deveria ficar com ela, explicou-me que a área de procurement deveria ficar com o CFO, e a dada altura eu interrompi-lhe e perguntei-lhe: e o que é que eu fico a fazer? E ela disse-me: eu quero que saias da empresa. E deixou claro que queria que eu saísse, não só terminasse o meu mandato como administradora, mas também como colaboradora da empresa, porque eu tinha um contrato de trabalho. Já iria falar com o advogado, ou já teria falado com o advogado para tratar do processo, e pediu-me confidencialidade sobre o assunto. Foi uma conversa muito rápida e eu respondi-lhe que iria ponderar.
Para perguntar?
Isso foi uma conversa presencial ou foi por...
Presencial.
Para
peço
perguntar?
Desculpa, Sr. Presidente.
Não, faz favor. Sr. Deputado.
Essa informação, pelo menos a dia 25 e dessa reunião, é nova. Aliás, olhando para outras informações que nós já temos, é claramente já depois de muitas conversas, inclusive com o próprio Governo, e eu pergunto-lhe se sabia que o Governo estava a par, ou se soube, pelo menos no fim do mês, que o Secretário de Estado do Governo já estava a par disto.
Para responder?
Eu não tive informação sobre quem do Governo estaria a par. Na altura, eu perguntei: is the government okay with this? E a resposta foi sim, of course.
Para perguntar?
Esta expressão também é boa e também é nova. Queria-lhe perguntar outra coisa. Numa mensagem, também num e-mail da CEO que a Comissão teve acesso, a mesma diz que a Sra. Alexandra Reis, depois já naquela última semana, tinha muita pressa em sair e queria sair na sexta-feira. E eu pergunto-lhe se confirma isto e porquê a pressa, digamos assim, tendo em conta que os documentos jurídicos precisavam, acho eu, de um bocadinho mais do que aquelas poucas horas daqueles dias.
Responder?
Eu senti sempre um sentido de urgência em todo aquele processo por parte da CEO. O sentido de urgência não era meu e não considero correto de que eu queria sair na sexta-feira, dia 4. Aliás, o acordo foi assinado a uma hora muito tardia e eu ainda sugeri que o acordo só fosse celebrado na segunda-feira seguinte, porque eu queria muito ter a oportunidade de comunicar às minhas equipas presencialmente e não por mensagem. Isso não foi aceito, eu assinei o acordo na sexta-feira, dia 4 de fevereiro, já entre as 10 da noite ou algo assim, não me recordo a hora exata, e foi exatamente nessa altura que enviei também mensagens às minhas equipas a dar nota que estaria de saída da empresa.
Para perguntar?
Então, esta informação de que queria sair na sexta-feira foi inventada pela CEO ou houve alguma conversa sobre isto?
Eu não falei durante todo... Peço desculpa, Sr. Presidente. Eu não falei durante todo esse período com a CEO sobre esse assunto. Todas as conversas foram feitas entre advogados. Eu dei nota dessa minha vontade em querer comunicar às minhas equipas e, de preferência, presencialmente.
Para perguntar?
Gostaria também de lhe perguntar se o processo foi acompanhado ou não pelos serviços jurídicos da TAP, porque o Ministro Pedro Nuno Santos disse que sim, a Sra. CEO ontem esteve cá e disse que não, a IGF também diz que acha que não.
Eu não tenho como saber. Todo o processo foi tratado entre mim e os meus advogados. E sei que os meus advogados falaram com os advogados, com os assessores externos da TAP. Não tenho nenhuma informação, nunca me foi dita em momento algum pelos meus advogados de que haveria algum tipo de contacto com o departamento jurídico da TAP. Não tenho essa informação e mais, não tenho como saber.
Para perguntar?
E não acha estranho que os serviços jurídicos da TAP não estejam envolvidos em nada deste processo?
Para responder?
Confesso que não. Aquela sociedade de advogados já assessorava a TAP desde há algum tempo era um tema que a CEO deixou de forma muito explícita, que queria que fosse muito reservado, muita confidencialidade. Não sei com quem é que ela terá falado, mas não vi, não achei estranho, confesso. A resposta é muito simples.